perspectivas sobre o impacto da Operação Lava Jato na história, questões jurídicas, geopolíticas, midiáticas, não é? Vamos fazer uma reflexão importante, aliás, foi tema recente de um evento, grande evento da Faculdade de Direito da USP, e a gente quer trazer um pouco mais sobre as reflexões a partir deste tema. Operação, que teve início em 2014, investigou, grande operação, talvez a mais falada operação, né, no país, investigou esquema de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos, investigação revelou esquema de corrupção na Petrobras, em grandes obras de infraestrutura, investigou 4 organizações criminosas que teriam participação de agentes públicos, empresários e doleiros. Operação que cumpriu mais de 1.000 mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva. Vamos conversar sobre o assunto com o professor Dr. Maurício Dieter, do Departamento de Direito Penal, coordenador do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da USP, não é? Vai conversar aqui com a gente. É o nosso especialista convidado para falar um pouco dessa grande operação. Muito tem se estudado, enquanto a operação ocorria, assim, buscava entender o tamanho, a dimensão, a importância e o impacto, né, e o impacto que esta operação teve, no mínimo, para falar da questão da Justiça Federal, do Ministério Público Federal e também a questão da institucionalidade do direito de Estado. Acho que são 3 grandes pilares, professor, sobre uma análise. Quer dizer, muitas reflexões, ainda são feitas questões, reflexões sobre a Operação Lava Jato. Por quê?
Olha, é certamente o maior caso de lawfare da história do Brasil. É uma operação que é impossível entender fora da sua determinação política. E essa determinação política, com as suas evidentes injunções econômicas e de panorama internacional, né? Não só, digamos, aquilo que afeta o interesse imediato da economia brasileira, naquilo que se dinamizava, né? Mas também naquilo que interessava aos outros países, na sua influência sobre as escolhas soberanas do país. Então, para a gente fazer esse panorama, né? E a ideia do seminário era fazer esse passar a limpo a Lava Jato, né, fazer agora, depois de um certo tempo, né, depois de aí aproximadamente 5 anos dos últimos golpes mais incisivos dessa operação, tentar fazer uma avaliação mais ponderada, mais objetiva e crítica do significado da operação para o país. Uhum. Eu começaria destacando aquilo que é propriamente pertinente ao meu campo, né, que é o estudo das consequências do ponto de vista criminológico. E nisso a Operação Lava Jato foi um desastre para a Justiça Penal do Brasil, né? Ela perverteu conceitos que eram muito claros. Então, por exemplo, a regra de competência, que é uma garantia do cidadão de saber quem vai julgá-lo antes do julgamento, né? Você imagine, Roxane, quando você é acusado de um crime, você tem que saber com anterioridade quem vai ser o seu julgador, para que não escolha um juiz de ocasião. No caso da Lava Jato, esse princípio elementar do direito foi sempre violado, né? O juiz Sérgio Moro era competente para julgar todo mundo. Ele podia julgar qualquer pessoa em qualquer lugar do país, independentemente de onde o fato era praticado ou de quem fosse o autor. Na pequena exceção, que envolve aqueles casos que a gente chama de competência por prerrogativa de foro, né? Então, uma competência definida pelo papel institucional que alguém ocupa, mesmo assim ele conseguia driblar essa proibição, utilizando de alguns artifícios como o desmembramento de acusações, que dizia, bom, até esse sujeito eu quero ouvir, esse aqui eu não quero ouvir mais. Então, a primeira coisa a apontar, né, em relação à Lava Jato, como legado dela objetivo, sim, é que ela perverteu o direito. Ela, além, né, eu estou mencionando agora que é a regra da competência, que é uma regra elementar, óbvia, essencial, ela violou completamente a outra ideia essencial à justiça, que é a do juiz imparcial, né, que é de um juiz que não tem posições pré-definidas. Pois a gente descobriu na Operação Lava Jato de que procuradores e juízes combinavam, né, quais seriam as estratégias mais adequadas para a condenação dos acusados, né, produzindo assim de maneira voluntária o resultado final do processo que deveria ser conduzido conforme as regras, né, da Constituição, do Código de Processo Penal, dentro do contraditório e da ampla defesa. Tem outros tantos institutos, do ponto de vista jurídico, que foram brutalmente violados.
Sim.
Basta pensar que eles reinventaram uma espécie de condução coercitiva que é proibida na lei, mas que autorizou o espetáculo, né, da exibição de certos presos como triunfos, apenas para produzir constrangimento. E acho que o ponto nodal que permite desfiar esse novelo, né, foi a institucionalização da delação premiada, essa delação premiada à brasileira, né, na qual você prendia o sujeito, praticamente o obrigava a confessar, dirigia a sua confissão para atender aos interesses da acusação e depois acusava as pessoas sem maiores evidências. Claro que houve uma reação legislativa, jurídica, todo esse abuso. A lei de abuso de autoridade é uma consequência importante. Uhum. Aquele pacote anticrime, que era um projeto hegemônico desse grupo da Lava Jato, de tentar colonizar o direito brasileiro, não só foi derrotado, mas veio como um conteúdo de limitação dessa atividade. Mas o que o seminário concluiu é que ainda há muito para fazer, né? A Lava Jato pode estar arrefecida, embora ainda existam alguns processos, né, que caminham sob seu nome, mas o lavajatismo é muito forte. Uhum. Né? Dentro, digamos, das balizas da República, dos freios e contrapesos, o seminário também concluiu de que o Ministério Público precisa urgentemente de um contrapeso, né? Ele precisa ser mais responsabilizado pelos processos que ele move contra as pessoas, especialmente quando eles são eivados de erro ou conduzidos de maneira arbitrária.
Mas eu ia justamente passar para o segundo ponto, que é qual foi a principal consequência para o trabalho do Ministério Público Federal, mas o senhor praticamente adiantou essas questões, quer dizer, explorar um pouco mais, dizer como seria feito esse contrapeso.
Olha, a gente tem trabalhado isso muito a partir da perspectiva do erro judiciário, né? Desde que o ministro Toffoli, recentemente, numa decisão do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a Lava Jato foi o maior erro judiciário da história do país. Eu não concordo muito com o diagnóstico do ministro, porque me parece que houve muita intenção para que seja algo acidental a ser denominado de erro. Mas os erros judiciários, pela própria Constituição da República, eles devem gerar indenização, eles devem gerar responsabilidade. Então, os agentes públicos, imagine, Roxane, que a dinâmica do Brasil ainda funciona assim. O Ministério Público, tanto faz se é federal ou estadual, ele pode te acusar de um crime, tá? Ele pode não ter certeza que você é culpada. Isso faz parte, né? Mas ele deveria ter indícios robustos o suficiente para poder pensar que sim. Ele pode te acusar de um crime, você demonstra sua inocência e disso não resulta nenhum tipo de compensação. Não sei se é exatamente justo, né? Ter que enfrentar o peso de um processo penal, né? E toda pessoa que está sendo processada sabe o que significa isso, para que depois nem mesmo um pedido de desculpa, os seus acusadores lhe dirijam. Então, a verdade é que no atual sistema, né, em que não há nenhuma forma indenizatória, de composição ou restaurativa, é muito fácil acusar alguém. Né? Veja que nós mantivemos preso por quase 2 anos o presidente mais popular da história, né? Independente de concordar ou não com, o seu programa de governo, com o seu ponto de vista ideológico, o presidente mais popular da história ficou quase 2 anos preso. Para quê? Para que depois se diga que foi tudo um abuso, né? Para que depois se diga que foi tudo ilícito e ninguém seja objetivamente responsabilizado por ter feito tudo isso. Uhum. Então, naturalmente, nós temos que pensar formas de composição, né? Formas em que casos mais graves, como demonstração de álibis ou ajustes grosseiros entre autoridades públicas para incriminar terceiros, sejam atribuídos às pessoas que manipularam o sistema de justiça.
Uhum. Quero que o senhor fale também do ponto sobre a questão da institucionalidade do Estado de Direito, que é um tema que está aí, mesmo depois da Lava Jato, veio para ficar, se fala muito sobre isso e que impacto teve o que ocorreu durante a operação.
Acho que a gente pode pegar a perspectiva do Estado de Direito, principalmente a partir da lógica da soberania, né? Uhum. Na Operação Lava Jato, houve uma instrumentalização da justiça brasileira a partir de interesses corporativos de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Né? Aquela coisa que parecia uma espécie de troca genuína de experiências, de colaboração descompromissada, né, de aprendizado mútuo entre Brasil e Estados Unidos, entre os procuradores daqui e o Departamento de Justiça de lá, na verdade se revelou como algo que atendia preferencialmente aos interesses dos Estados Unidos. O impacto que isso teve sobre a indústria brasileira, o impacto que isso teve sobre a própria base da produção brasileira a partir da exploração do petróleo, indica que o Estado de Direito, que deveria, dirigir o seu próprio destino de acordo com o interesse da sua população, foi por meio desses agentes pervertido. Né? Então, veja que interessante, você tem 3 poderes, né? Uhum. Mais o Ministério Público, você tem uma estrutura que foi construída para atender aos interesses conforme a ética pública e uma colonização privada de interesses estrangeiros, utilizando esses atores para poder produzir os seus, digamos, os seus próprios, a sua própria agenda, né? Então, o que a gente tem que discutir hoje é como que esse processo, né, que a gente chama de lawfare, uhum, que é o uso do sistema de justiça, acusações genéricas, às vezes, veja, às vezes fundadas, às vezes não, mas acusações como corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro, que mobilizam muito o imaginário popular, né, elas são usadas para se infiltrar no processo político, para decidir as eleições. O que ficou claro nesse seminário, né, e nós ouvimos mais de 3 dezenas de especialistas durante 2 dias de muito debate, é que quem decidiu a ascensão da extrema-direita no Brasil foi a Operação Lava Jato, por meio de um discurso de desqualificação da política, por meio dessa acusação mais ou menos gelatinosa, né, de corrupção, e que viabilizou a antipolítica como resposta irracional para uma situação descrita como sem saída. Então, o assustador, né, e a lição que nós temos que aprender a Lava Jato, uhum, é que essas cruzadas messiânicas, moralistas, né, que se mobilizam dentro do sistema de justiça, por meio de atores jurídicos muito bem remunerados, que são capacitados por autoridades estrangeiras, eles decidem o destino de um país mais do que o próprio sufrágio, mais do que as próprias eleições. E isso, não há dúvida nenhuma, é muito perigoso para a democracia.
Não é o que deveria ocorrer. Bom, eu acho que a gente meio que concluiu o assunto. Eu ia dizer, algum aspecto positivo levantado sobre a Operação Lava Jato, ou o principal é não repetir os erros?
Olha, a gente pode citar, difícil dizer como positivo, porque a conclusão geral é negativa, né?
Pois é.
Mas acho que a Lava Jato conseguiu demonstrar de que a Polícia Federal, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal são entidades autônomas, né? No sentido de que elas conseguiram mobilizar esse poder sem se curvarem a nenhuma pressão institucional. E isso pode ser uma virtude, mas nesse caso não foi, né? Nesse caso foi um defeito, porque essa autonomia foi invocada em sentido inverso. A autonomia dessas instituições foi utilizada para pautar a imprensa. Roseli, a gente tem que lembrar que fatos praticados por membros da Operação Lava Jato, como a captação ilegal de conversas da presidenta da República, foram tornadas disponíveis ao público de maneira ilícita para poder evitar que o ex-presidente tomasse posse como ministro, né? E com isso tivesse foro privilegiado, não pudesse ser julgado pelo seu algoz. Então, olha o nível de manipulação que essa autonomia permitiu. A imprensa, né, a maior parte da imprensa brasileira, e isso também a gente discutiu muito, né, no seminário, houve um tópico específico para discutir o papel da mídia nisso. Quem pautava a mídia, quem decidia as notícias que iam sair, era a assessoria de imprensa desses órgãos. Se a gente tivesse que fazer, né, pensar um aspecto positivo da Lava Jato, diria, olha, ela é a prova de que a gente conseguiu construir um sistema que permite as pessoas fazerem o seu trabalho de maneira independente, sem pressão política, para si, né, para não deixar de perseguir, de acusar, quando for o caso, pessoas poderosas, etc. O problema é que essa virtude, no caso da Lava Jato, foi utilizada para a pior face, que era explorar essa independência para poder eles mesmos conduzirem os seus objetivos.
Muito bem. São aprendizados importantes. É isso que a gente quis dizer, né? Mostrando com essa análise e os estudos que ainda hoje são feitos a respeito, né, da Operação Lava Jato. Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Maurício Dieter, do Departamento de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, conversando aqui com a gente. Muito obrigada, professor.
Imagina, é sempre um prazer. Muito obrigado.